Rádio Quintal tem Vozes de Mulheres.
Que vem essa nova mulher de dentro de mim.
O Outubro Rosa é um mês muito importante para nós mulheres. Mês de falarmos sobre a prevenção e cuidados. Para nos ajudar nesses cuidados, vamos conversar com a enfermeira da cidade de Ouro Verde de Minas, Jaine Maiara, que irá falar sobre a prevenção, tratamento e combate ao câncer de mama. Fique ligadinho conosco, sou Kátia Gaivoto e agradeço a sua presença em mais essa prosa.
Você está ouvindo o programa Sou Mulher e Posso.
Jaine, que alegria poder contar com sua participação nessa conversa tão relevante para nós mulheres. Para darmos início ao nosso bate-papo, gostaria de saber se existe algum sinal, quais os sintomas que ajudam a mulher a perceber a presença da doença.
Meu nome é Jaine, eu sou enfermeira na Unidade Mista de Saúde de Ouro Verde, de Minas. Eu gostaria de agradecer pelo convite para falar de um tema tão importante que é o câncer de mama. Nós sabemos que o câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama. E se tratadas adequadamente, no tempo certo, precocemente, terá um bom prognóstico, né? E quais são esses sinais e sintomas que ajudam a mulher a perceber a presença do câncer? É a presença de nódulos na mama, nas axilas, né? A pele da mama avermelhada, retraída, ou parecida com casca de laranja, com edemas, alterações nos mamilos, como a inversão do mamilo, secreção dos mamilos, né? E esses sinais e sintomas devem ser sempre investigados, né? E muito importante também a mulher, ela fazer o autoexame para poder conhecer a mama e saber diagnosticar quando algo diferente aparecer na mama.
Excelentes esclarecimentos. Quais os desafios que as mulheres encontram para buscar o diagnóstico e tratamento do câncer de mama?
Os desafios que a mulher enfrenta, né, no diagnóstico, no tratamento, a gente sabe que a suspeita de câncer, ela é sempre conflituosa para a mulher, principalmente quando ela procura o serviço especializado para diagnóstico e posterior a um tratamento, pois é uma doença que ela mexe com o ser mulher, em sua sexualidade, mexe na sua autoestima, na sua autoimagem, né, e estética. E ao descobrir doente, ela vai criar várias etapas do diagnóstico, do tratamento, né, da aceitação do seu corpo marcado, né, ela poderá experimentar sentimentos como de raiva, frustração, negação da doença, né, o seu estado emocional vai ser afetado por vários fatores, desde a incerteza do seu diagnóstico, né, até a confirmação do mesmo, né, mudanças na sua imagem corporal e em sua rotina diária, né, vão ser afetadas. Então, são vários os desafios que a mulher ela enfrenta, né, no diagnóstico e no tratamento do câncer de mama.
Sabemos que o Outubro Rosa, ao longo dos anos, se consolidou nacionalmente, mobilizando iniciativas públicas e privadas em campanhas de sensibilização e divulgação. Diante disso, a senhora teria um panorama sobre essa doença em nosso estado, em nossa querida Minas Gerais?
A incidência de câncer de mama em Minas Gerais, de acordo com dados do INCA, em 2020, o SUS diagnosticou 5.211 pessoas e 1.762 mulheres vieram a óbito. Né, já em 2021, foram diagnosticados pelo SUS 2.886 mulheres com câncer de mama. Nós sabemos que todas as mulheres elas têm direito a um acesso integral, humanizado, de qualidade, livre de qualquer forma de preconceito ou discriminação por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. E em 2021, a Secretaria do Estado de Minas Gerais, ela segue buscando chamar a atenção para uma visão mais integral sobre a saúde da mulher, estimulando, né, o autocuidado e orientando a mudança de hábitos para um melhor estilo de vida. Né, nós sabemos que um câncer de mama, ele é um problema de saúde de grande relevância no Brasil e ele é responsável pela mais frequente causa de morte por câncer no sexo feminino, né? Então, cuidar-se, conhecer o seu próprio corpo e ficar atento a alguns sinais e sintomas são condições importantes, ações importantes para a prevenção do combate a essa doença.
O programa Sou Mulher e Posso agradece a sua participação nesta edição. Até o nosso próximo encontro.
Prepara que agora é hora de cuidar das poderosas. São todas mulheres, estamos no Outubro Rosa. E esta campanha é até para as mais novas. Que fiquem alerta desde agora. Prepara, se nunca fez mamografia, é bom fazer. Se já faz mais de um ano, tem que refazer. Vamos lutar contra o câncer, nós temos poder. Prevenindo desde o início, vai vencer. Faz o autoexame apalpando, com delicadeza procurando. No espelho você vai olhando, não fique aí à toa, essa dica é muito boa. Faz o autoexame apalpando, com delicadeza procurando. Agora é hora de cuidar das poderosas. São todas mulheres, estamos no Outubro Rosa. E esta campanha é até para as mais novas. Que fiquem alerta desde agora. Prepara, se nunca fez mamografia, é bom fazer. Se já faz mais de um ano, tem que refazer. Vamos lutar contra o câncer, nós temos poder. Prevenindo desde o início, vai vencer. Faz o autoexame apalpando, com delicadeza procurando. No espelho você vai olhando, não fique aí à toa, essa dica é muito boa. Faz o autoexame apalpando.
Você está ouvindo o programa Sou Mulher e Posso.
O câncer, eu tinha 33 anos, hoje eu tô com 36, e eu estava amamentando meu filho de 5 meses, meu terceiro filho. Eu tenho duas filhas pequenas também, na época com 2, 3 anos, e fui fazer um exame pós-parto, e era um exame errado, na verdade, porque estava na fichinha marcado para fazer ultrassom de mamas 3 meses depois que terminasse a amamentação. E na confusão de ter 3 filhos, eu fui e fiz todos os exames, inclusive esse. E aí foi diagnosticado um nódulo pequeno, de mais ou menos 1 centímetro. E eu não sabia, quando o médico falou, olha, tem um nódulo, você precisa investigar. Eu falei, nódulo? Mas o que é nódulo? Para mim, câncer era uma coisa muito distante, eu nem sabia o que era. Nódulo, quimioterapia, rádio, cirurgia, enfim, com um bebezinho pequeno, fui... Fiz uma biópsia e deu a confirmação de um câncer chamado carcinoma ductal invasivo, que é um câncer que 80% das mulheres que têm câncer têm esse tipo de câncer. E aí eu falei, bom, e agora? O que eu tenho que fazer? O médico falou, olha, agora você precisa parar de amamentar imediatamente, porque a gente precisa fazer uma cirurgia daqui no máximo 15 dias para retirada desse tumor. Porque apesar dele ser pequeno, ele era agressivo. Então, ele se proliferava rápido. Então, eu primeiro precisei parar de amamentar. E esse foi um dos momentos mais difíceis para mim, né? Porque o Rafael, meu terceiro filho, era um bebê que ia mamar muito. Mas aí teve um dia que eu olhei para ele e falei, Rafa, por algum motivo você me escolheu para ser sua mãe. Então, me ajuda agora com essa força. E eu falei para ele, você precisa de uma mãe inteira, não uma mãe capenga. Meu peito produzia leite e eu não podia amamentar. 15 dias depois, eu já estava em mesa de cirurgia para fazer um quadrante. E aí era um câncer bem agressivo em função da minha idade. O médico oncologista orientou a fazer um pacote completo das quimios. Então eu fiz 16 quimioterapia, sendo 4 vermelhas e 12 brancas. Eu tinha um cabelão bem comprido. E eu falei assim, eu não queria cortar antes, eu não queria não ver o processo, né? Desde o começo, eu comecei a encarar assim, bom, tudo bem, eu não tenho o que fazer, eu só tenho como participar do processo. E parece que nesse momento eu juntei todas as forças que eu tinha para canalizar o final do tratamento. Quando eu fiz a primeira quimio, as enfermeiras avisaram que até 20 dias pudesse cair o cabelo, e de fato ele começou a cair, até que chegou um dia que eu vi que estava caindo muito. Então eu chamei as minhas filhas e falei, vamos cortar o cabelo da mamãe? Eu quero um corte de cabelo, bem lindo. Então eu dei duas tesouras para elas, liguei uma música, fui no quintal de casa e eu curti. E elas foram cortando, e elas estavam se divertindo. Então eu abri espaço para esse novo começar. E eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa com cabelo. Aí finalizou, meu marido raspou. Foi um dia bem emocionante. O mais difícil é você olhar no espelho e ver que você está ali dentro. Porque o careca não era de estar bonito ou estar feio, era quem era aquela nova pessoa. Porque eu via processos do meu corpo em destruição, né? Via pelos cair, a unha, sobrancelha, cílios. E eu falava, nossa, eu estou aqui dentro ainda. Então era uma força que eu tinha que resgatar para mim e para quem me via também. Porque quem está olhando de fora fica muito assustado, porque quer ajudar e não sabe como, e vê a pessoa também nesse processo. O câncer, ele vem de uma natureza maligna, no sentido de ruim, realmente ele traz muitos pesos, mas depende também do ponto de vista que você olha, né? E aí, o processo que o câncer nos ensina é esse: para tudo na vida dá para a gente trabalhar e olhar dessa forma, dá para a gente tentar ser protagonista, né? Eu tenho um problema, e eu olho daqui, eu só vejo problema, coisa ruim, né? Se eu olhar de outro ponto de vista, que é o que eu preciso para que eu seja essa protagonista dessa nova história, reescrever algo novo, movimentar essas forças internas que todos nós temos, porque a lucidez que existe dentro de nós, ela ocupa o mesmo lugar da força do desânimo, da depressão. Diante da maior escuridão, a nossa luz interna, ela aparece. Eu continuava cozinhando, eu levava meus filhos na escola, e nos dias que eu recebia químio, que eu me sentia mais cansada, eu também recuava. O dia que eu não conseguia comer, na primeira vez que eu fiz a químio, eu me desesperei, porque eu falei, nossa, eu não consigo comer, eu vou ficar muito mal, eu preciso desses nutrientes. Mas eu falei, não, eu nada posso fazer agora. Eu vou tomar água, vou ver o que eu consigo fazer, e na semana que eu estiver bem, eu vou caprichar na alimentação. Então, essa foi uma forma de compensar o desespero da possibilidade de ficar mal com uma possibilidade de fazer o que é possível naquele momento. Nada muito grandioso, mas dia após dia. Então, foi um ano que eu acho que eu posso dizer assim, o ano que eu menos fiquei triste, que eu menos fiquei chateada, porque eu não dei espaço para isso. Eu tinha alguns poucos momentos, acho que no ano todo, porque foram 6, 8 meses mais ou menos, desde cirurgia até o tratamento, acho que eu tive 3 ou 4 momentos que eu ficava chateada. E nesses momentos chateados, o que me acolhia era a presença do meu marido, dos meus amigos. Não muitos amigos, mas aquele que conseguia perfurar a barreira junto comigo. Porque era legal ouvir assim, não, Aline, vai ficar tudo bem, calma, vai passar, vai ficar tudo bem. Uma vez uma amiga minha, querida, falou assim para mim, na minha primeira quimio, quando eu fiz, eu estava nessa situação que eu não conseguia comer, me deu um medo muito grande, passou uma semana, 4 ou 5 dias, passou tudo isso. Eu virei para ela e falei, nossa, eu estava com tanto medo. Ela falou, ai, que bom que passou, porque eu também estava com muito medo. Quem não fica com medo de uma doença dessa, né? E ser humano é isso, é ter medo. Bem-vindo ao clube. Todos nós temos medo. Mas assim, o medo, ele tem um passo para a coragem. E a coragem de seguir em frente. E foi essa coragem que eu quis. Imagina, eu com um lenço na cabeça, as pessoas já me olhavam muito, com um bebezinho ainda. Todo mundo me olhava com uma cara assim de pena. E não precisava ter pena, porque foi uma oportunidade que eu tive para vivenciar essa força interna minha. Passado todo o tratamento, eu fiz os exames, deu tudo certo, e aí eu estava voltando a viver. Eu falo que eu saí do mundo e voltei para o mundo.
De outubro, Dia Internacional das Mulheres Rurais. Nesta data, o mundo reforça a luta dessas mulheres, A data foi instituída pela ONU em 1995 com a proposta de elevar a consciência mundial sobre o papel da mulher no campo. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, as mulheres constituem 40% da mão de obra agrícola nos países em desenvolvimento. A escolha desse dia é muito representativa. É véspera do Dia Mundial da Alimentação, uma forma de dar destaque ao papel que a mulher do campo tem na garantia da segurança alimentar e na erradicação da pobreza no meio rural. O Brasil, a agricultura familiar é responsável por produzir 70% dos alimentos consumidos, mas precisamos avançar e garantir reconhecimento e valorização do trabalho produtivo das mulheres do campo.
Agradecemos pela audiência e até o próximo programa.
A Rádio Quintal tem vozes de mulheres.
Que vem essa nova mulher.